estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Fabiana Campos Romanelli, que é diretora de ESG do sistema FAEP-SENAR. Está aqui com a gente. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, tudo bem? Obrigada eu pelo convite.
Tudo certo. Você fez palestra esta semana, né? Ontem, aqui, durante a Expo Engá 2023. Qual foi o tema da palestra? O que vocês falaram?
O tema, então, é como é que a gente pode adequar, o tema era ESG, sustentabilidade e inovação, uhum. E como a gente pode adequar as práticas que o nosso produtor rural, a nossa produtora rural, tem no seu dia a dia dentro dos conceitos, né? Então, ESG é uma sigla em inglês, que se a gente traduzir, então, é as questões ambiental, né? O E, que é de environmental em inglês, que é ambiental. Então, as práticas ambientais, as práticas sociais e de governança. Então, como é que, adequando, às vezes, pequenas situações que a gente já faz, a gente já tem a boa prática, né, com o nosso produtor, a gente pode adequar, porque ESG é uma sigla que tem sido muito falada, apesar de não ser nova, nos últimos tempos, porque principalmente a comunidade europeia tem exigido dos nossos produtores, né, que tenham as certificações para poder comprar. Então, rastreabilidade, por exemplo, que é uma coisa que tem se falado muito dentro da Expo Engá, né, eu vi que teve várias temáticas, faz parte de ESG. Crédito de carbono, né, é a questão toda de como é que a gente produz, aumenta a produtividade, adequando, por exemplo, as questões do solo, integração, lavoura, pecuária, floresta. Então, temas que a gente tem falado sempre, mas que a gente pode, com pequenas mudanças, às vezes no modo de fazer, ter uma produtividade maior e diminuir o impacto perante o planeta, né?
E a FAEP e o Senar, eles têm um departamento para tratar sobre esses assuntos?
Isso, foi criado em outubro. Então, eu vim em outubro a convite do presidente, o doutor Ágide, muito preocupado com essas questões, em subsidiar o nosso produtor rural. Então, como é que a gente olha para essa temática que tem sido falada e consegue, na verdade, traduzir, né, para uma linguagem que seja acessível? Porque as pessoas às vezes gostam de falar bonito, né, Luciane? E complicam coisas que são simples, né? Então, se eu posso, por exemplo, fazer reuso de água da minha propriedade, né? Posso fazer captação de água da chuva. São práticas que já são disseminadas em muitos lugares e a pessoa nem sabe que tem uma prática ali que está dentro da cultura do selo ESG, da certificação. Então, é trazer para o dia a dia, lembrar, às vezes, né, o produtor que ele já faz essa prática, mas que ele precisa contar que faz. Né? Então, se eu faço, por exemplo, na questão do solo, né, quando eu faço todo um preparo do solo, se eu consigo diminuir a quantidade que eu uso, ou se eu posso usar bioinsumo, que eu diminuo o impacto que eu tenho do meu fertilizante, né? Então, coisas pequenas que a gente adequa, que além de aumentar a produtividade, a gente consegue trazer outras questões de grande valor agregado, né?
Mas além de fazer essas adequações, o produtor ele precisa de uma certificação?
Precisa de uma certificação. E aí, o papel do sistema FAEP-SENAR é esse, né? Preparar os nossos técnicos, que estão sempre próximos ao produtor, os nossos instrutores, para que eles possam, de fato, adequar, para depois, quando vier a certificação, eles terem as condições necessárias. Então, quem é que faz a certificação? São organismos internacionais. Então, quando a gente olha, por exemplo, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles podem ser grandes direcionadores para as práticas ESG. Então, a gente tem, por exemplo, no Objetivo 2, né, que é acabar com a fome e a pobreza. Então, quando a gente olha um sistema produtivo que consegue produzir mais alimentos, a gente está contribuindo para um objetivo que foi determinado pela ONU. Então, isso também já nos possibilita que a gente possa ter certificação ESG.
E como que os produtores recebem todas essas informações?
Eles podem acessar o site, então, do sistema FAEP-SENAR, faep.com.br, e lá tem um link que direciona para a minha área e podem nos contatar. Outra forma é o sindicato, aqui, o Sindicato Rural de Maringá. Então, o presidente Borg, a Angélica, são nossos parceiros. Então, também o sindicato pode ser a ponte para acessar tudo isso e entrar em contato conosco. Então, a gente vem, a gente quer estar próximo, porque a gente entende que é a proximidade que vai fazer com que todos possamos juntos avançar nessa temática que é tão importante.
E eles têm muitas dúvidas, os produtores?
Muitas. Então, ontem a gente tinha uma previsão, né, na minha palestra, que seria de 40 minutos, 20 minutos de fala e 20 minutos de interação. Ficamos 1h10 conversando, então, porque eles tinham realmente, de fato, muitas dúvidas. E as pessoas, às vezes, assim, quando a gente fala de ESG, parece que é uma coisa que está muito distante deles, né? E não está. Então, quando eles começam a ter essa percepção, aí que eles falam, poxa, mas talvez eu consiga, com poucas mudanças na minha propriedade, ter o certificado. Eu falo, sim, então vamos juntos, né? É porque às vezes parece assim, ah, eu ouvi aquilo no jornal, eu vi numa matéria, e parece que está distante. E é esse o nosso papel, o papel do sistema FAEP-SENAR é esse, estar próximo do produtor para ajudá-lo a avançar nessas questões.
E o que eles ganham com essa certificação? Internamente também?
Excelente pergunta. Então, o que mais tem aparecido? Muitas empresas, até ontem a gente tinha um grupo de investidores que estavam ali conosco, tem instituições que já nem fazem mais investimento se a empresa não tiver o certificado ESG. Então, financiamento, por exemplo, né, a nova linha aí de financiamento que vem do BNDES para as propriedades, grandes propriedades, médias propriedades, ESG são critérios específicos que se demonstre que tem as práticas ESG. Então, o financiamento, ele acaba ficando limitado se você não tiver. E, por outro lado, na hora de fazer a comercialização, a gente tem um maior valor agregado, um percentual. Para quem tem selo ESG, já tem um diferencial de mercado na hora da venda para o mercado internacional.
Então, é muito vantajoso, né?
Sim.
Tem que correr atrás mesmo.
Tem que ir atrás.
Então, são pequenas mudanças em alguns casos?
Na maior parte dos casos.
Na maior parte,
São pequenas mudanças que a gente pode observar. Então, quando a gente fala de governança, por exemplo, né? Muita gente nem ouviu falar da palavra governança. Acho que quando a gente fala de governança, a gente está falando do governo, do poder público, né? E governança, na verdade, é o processo de gestão. É como é que eu faço gestão daquilo que eu estou ali, né? Então, como é que, se eu vou participar da venda do meu produto, eu sou um pequeno agricultor e quero vender, por exemplo, para merenda escolar, né, que a gente, nas pequenas cidades, as escolas compram muito a merenda escolar de pequenos produtores. Então, eu preciso, por exemplo, adequar a documentação. Muitas vezes eu não tenho, mas não é porque eu não quero, eu nem sei como é que eu faço a documentação, a legalização, como é que eu tenho o registro, por exemplo, dos meus colaboradores, né, registro de trabalho formal, adequado. Então, a gente precisa fazer como se fosse colocar a casa em ordem, né? Como na casa da gente, a gente tem que ter sempre a nossa documentação, a gente tem RG, a gente tem CPF, se for viajar, precisa de passaporte, e a gente tem que ter a documentação em dia. Para o produtor, a governança exerce esse papel, que eu tenha a vida da minha empresa, da minha propriedade, adequada. Quando eu falo do S, né? Ontem eu conversava com um produtor, ele falou para mim, se eu fizer uma ação que eu mobilize doação de alimentos, de roupa, para uma comunidade que é próxima da minha empresa, olha, isso entra no S? Eu falei, sim. Eu falei, isso afeta diretamente o bem-estar das pessoas, né? Então, mas eu já faço isso, só que eu nunca coloco, eu levo, inclusive, os meus colaboradores como voluntários, mas eu nunca coloquei isso como escopo da empresa. Daí eu falei, mas a partir do momento que você consegue melhorar a vida das pessoas que estão no entorno da sua empresa, que você tem uma comunidade carente, você vai lá e ajuda, isso é uma ação do S, no ESG, que você está melhorando a vida daquela comunidade, né? Oportunizar, por exemplo, comprar localmente. Então, se eu tenho um produtor da minha cidade, eu posso comprar dele, é melhor do que eu trazer de São Paulo, de eu trazer de Curitiba, né? Às vezes não tem, mas se na maior parte das vezes eu consigo comprar de quem está próximo, também é uma ação do S que eu consigo desenvolver e valorizar, né? Ah,
valorizando e desenvolvendo as comunidades próximas.
As comunidades próximas. Isso é um grande fator, né, que está dentro do processo do desenvolvimento sustentável, que é da onde vem o ESG, que a gente possa, de fato, valorizar as comunidades onde a gente está, né? Tem até uma frase, né, que é do ex-presidente da ONU, que é o Kofi Annan, que ele dizia, a gente não pode crescer de qualquer maneira, a gente tem que crescer sem deixar ninguém para trás. Então, quando a gente está, por exemplo, nesse espaço aqui, né, que a gente traz as inovações tecnológicas, novos equipamentos, então isso é muito bacana. Mas como é que a gente insere a nossa comunidade, a comunidade maringaense, para poder ter o reflexo de tudo isso que a gente tem feito? Então, o ESG é olhar para isso. Então, como é que a gente cresce todo mundo junto dentro de um contexto de sociedade?
Fabiana, e você é bem otimista? Você acha que esse processo vai avançar? Está avançando já o suficiente?
Eu sou bem, eu falo que eu sou sempre do copo cheio, né? Quando a gente olha, o copo está mais cheio, mas eu sempre o copo cheio. Porque eu entendo assim, as pessoas querem fazer. Elas querem. É diferente de outros períodos que as pessoas dizem, ah, esse é muito difícil, ah, isso não vai dar certo, né? Hoje de manhã, por exemplo, a gente esteve visitando uma empresa aqui em Maringá, que me deixou muito surpresa, que faz todo o processo de reciclar as embalagens de agrotóxico que retornam dos produtores. Olha, porque tem uma legislação que o produtor tem que devolver a embalagem do agrotóxico que ele compra. E essa empresa recolhe essas embalagens e transforma em outros produtos. Então, cabos de fiação, estruturas plásticas, baldes, por exemplo, vasos para planta. Então, é um uso novo, né? Eu estou tirando essa embalagem que eu poderia estar acondicionando ou mandando para aterro, ainda que esteja aterro industrial, mas eu estou tirando isso desse impacto para o ambiente e estou usando para outras finalidades, né? E é uma empresa que nasceu aqui há 22 anos, e que faz todo um trabalho incrível de recuperação disso. Então, eu falo, isso é um processo do desenvolvimento sustentável. Eu olhar uma coisa que é um problema imenso, porque a embalagem de agrotóxico tem contaminação, não é de qualquer maneira que a gente pode reciclar. Então, eu achar um processo produtivo que eu consigo utilizar uma coisa que antes não tinha utilização. Eu falo, então, as pessoas estão se mobilizando para isso. O Paraná hoje recolhe 98%. Das embalagens de agrotóxico que eles compram. Então, isso é um número significativo e é isso que nos faz querer sempre enxergar o copo mais cheio, né?
Que ótimo. Fabiana, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde a todas e todos.
Conversamos com Fabiana Campos Romanelli, que é diretora de ESG no sistema FAEP-SENAR, aqui no estúdio da CBN na Espangá 2023.